Ouvintes, boa noite. No ar, mais um programa Noites de Domingo. O nosso programa de todo final domingo. Como sabem, Noites de Domingo é um programa editado e apresentado por Felipe de Souza. Um programa que vai ao ar todos os domingos pelas rádios Cultura Online Brasil, pela Rádio Internacional Lusófona, também pelo site do jornal Gazeta Valparaibana, além de ser retransmitido pelos 25 blogs e sites parceiros, isso no Brasil como no mundo. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos e muito obrigado mais uma vez pela vossa audiência. E como sempre, iniciamos o programa parabenizando todos os aniversariantes da semana, desejando que esta nova etapa de suas vidas ela realmente chegue recheada de muita saúde e sobretudo novas oportunidades, né, para que todos consigam realizar os seus sonhos. Então eu espero realmente, né, que vocês tenham aproveitado bem o vosso final de semana. E no programa de hoje eu irei falar sobre a felicidade, essa tal felicidade que não se compra, essa tal felicidade que se conquista. Sejam bem-vindos, então, a que estão chegando por aqui agora, e obrigado, mais uma vez, pela vossa audiência, porque, realmente, de um lado temos o amor, do outro temos a paixão. No meio, encontra-se a indecisão, na maior parte das vezes, e o shopping como solução, e depois vem a depressão. E na cabeça uma confusão danada, verdade é essa. Porque nunca tanta gente, no mundo inteiro, não só no Brasil, realmente busca essa tal felicidade. Essa tal felicidade parece que anda perdida, né? Muitos dizem que até que a propaganda, né, é apenas o reflexo das tendências, né? Outros dizem que ela influencia diretamente no modo de vida das pessoas, e realmente o consenso é de que a propaganda é a alma do negócio, né? Mas de que negócios nós estamos falando? De certo, não será o negócio de nos fazer feliz realmente. Porque, afinal, a propaganda, ela realmente é só uma ciência que estimula o consumo a qualquer preço, ou tem uma utilidade maior, será? Pois é, esses questionamentos nos fazem parar e pensar sobre os anúncios que vemos todos os dias na televisão, os anúncios que ouvimos no rádio, vemos nos jornais e agora maciçamente na internet. Mas afinal, que imagens é que estão nos vendendo? Porque, amigos ouvintes, a ideia de que a felicidade está a nosso alcance, bastante para isso adquirirmos um determinado produto, infelizmente isso vem ganhando cada vez mais força. Consumo e felicidade, eles costumam ser associados quando a cultura industrial mostra que em suas produções novelísticas, filmes, propagandas e videoclipes, pessoas realizadas e felizes porque adquiriram algum objeto material. No entanto, isso pode tornar-se um círculo vicioso, pois eu acredito que quem consome acreditando que adquiriu a felicidade pode não encontrá-la e, assim, acabar por cair no vazio que só um novo consumo, né, poderá vir a resolver. E o pior é que isso é mais pontual do que pensamos, né? Essa nossa... Está inciso nessa nossa falta de tempo para tudo, para a família, para os filhos, até para nós mesmos, nessa busca desenfreada de correr atrás de dinheiro para pagar esse tal consumo. Mas eu posso exemplificar como a cultura do capitalismo, ela confunde os valores de felicidade e consumo, usando, por exemplo, as funções do telefone celular. O telefone sempre foi, né, e sempre teve como seu principal papel o telefonar, não é verdade? Mas hoje, nos dias de hoje, né, o que menos agrega valor ao aparelho é precisamente a função de telefonar. Uma ironia que, mais uma vez, revela, né, a inversão de valores que se articula, né, ao se incentivar o consumo como uma forma de alcançar a felicidade. Então, amigos ouvintes, para entender a felicidade na comunicação, é preciso nós estarmos próximos das pessoas e perceber o individualismo de cada uma. Porque fazer da publicidade ou do produto o gerador da felicidade é uma maneira equivocada, é uma maneira ilusória, uma forma de enganar o incauto cidadão. Porque se nós observarmos algumas propagandas, e também como elas vendem seus produtos, nós veremos que, além de vender a imagem do produto, muitas vezes elas acabam vendendo algo que não precisariam vender, e pior, acabam por criar necessidades descartáveis. Porque, realmente, querido ouvinte, ninguém consegue vender felicidade, porque a felicidade não está à venda. Isso porque a felicidade é um sentimento que temos ao alcançarmos objetivos de vida, sejam eles simples ou complexos. Porque a felicidade que temos ao comprar, ela vem do facto de a compra ser um objetivo que alcançamos. Porém, amigos ouvintes, felicidade, aquela felicidade mesmo, ela não pode ser comprada, vendida ou mensurada ou feito nada com ela, além de ser sentida e vivida. Então acontece que quando estamos felizes Isso é algo que a mídia, até de uma forma geral, tenta nos convencer que precisamos ser felizes, né? Nós acabamos comprando mais e aí alimentamos ainda mais o sistema que nos tem mantido mais prisioneiros do que libertos. Na nossa sociedade, amigo ouvinte, tornou-se praticamente proibido ser triste, tornou-se praticamente proibido ficar deprimido, pois quando fazemos isso, segundo essa mesma sociedade, nós não trabalhamos, nós não produzimos, nós não ganhamos dinheiro e, consequentemente, não gastamos. E o não gastar é um caos para quem? Para o sistema. Então não há lugar para tristeza nesses meios de comunicação, já que a prerrogativa deles é vender. A prerrogativa deles é te vender e a tua prerrogativa é comprar e consumir. Então, como um dos exemplos, nós podemos citar a propaganda de uma loja de departamentos bastante conhecida, cujo nome eu não divulgarei. Essa loja de departamentos, ela tinha um slogan que dizia: "Vem ser feliz". E em vários momentos nessa peça de propaganda, nós podemos ver pessoas felizes, pessoas correndo, e os funcionários da loja dizendo que eles querem fazer as outras pessoas felizes. Então o problema aqui, amigos, não está em mostrar a felicidade, mas sim em vendê-la como um produto da loja, como uma mercadoria. Porque cada vez mais, amigos ouvintes, as pessoas irão comprar para poderem ser felizes. É isso que manda o mercado. E o mercado adora isso. Mas será que as pessoas sabem o que é ser feliz realmente? Porque a publicidade, ela vende um modelo falsificado e hipnótico da felicidade. E pior é que essa publicidade seduz um grande público. E seduz um grande público com um modelo de existência cujo padrão exige uma renovação constante de todos os objetos do dia a dia. É a tal cultura do descarte. Não serve, está velho, rasgou, compra outro. E pelo que vemos, amigos ouvintes, todo dia o mundo já não aguenta mais tanto descarte. E pior é que esse mundo está nos respondendo à altura. E parece que mesmo assim nós não estamos aprendendo. Então, amigos ouvintes, a publicidade, ela oferece aos nossos desejos um universo que eu diria sublimar, né? Um universo que insinua que a juventude, a saúde, a virilidade, a feminilidade, dependem daquilo que compramos e que tudo isso pode ser comprado. Nos anos 90, a agência W Brasil, uma ótima agência de propaganda, profissionalíssima, né? Ela, entre tantos comerciais de sucesso, ela emplacou uma campanha das sandálias Rider. Não sei se vocês lembram. Essa propaganda que trazia regravações de clássicos da música brasileira interpretada por artistas da nova geração. E entre elas tinha um clipe onde desfilavam imagens de pessoas felizes ao ar livre, com Rita Lee ao fundo cantando: "Felicidade foi embora e a saudade do meu peito ainda mora, e por isso que eu gosto lá fora, porque sei que a falsidade não vigora". Né? Lembra dessa música? Pois é. E o vídeo termina com o slogan: "Felicidade é usar Rider e dar férias para seus pés". Lembram disso? Pois é. Então, a propaganda até ela atingia realmente o ponto fraco do trabalhador. Trabalhador que passa o dia inteiro trancado em um escritório ou numa fábrica, calçando botas ou sapatos, e que não vê a hora de chegar ao fim de semana para poder ficar à vontade, poder se divertir com a família ao ar livre e dar férias aos seus pés num confortável par de chinelos Rider. Mas será que só relaxar os pés, amigos ouvintes, seria suficiente para fazer desse cidadão uma pessoa realmente feliz? Pois é, amigos, nós somos bombardeados diariamente por uma enxurrada de propagandas de automóveis. Mas ficam algumas dúvidas no ar. Por que é que as grandes empresas de automóveis, elas nunca lançaram verdadeiras campanhas de conscientização, por exemplo, contra a embriaguez ao volante, por exemplo, contra o excesso de velocidade? E falando em ar que respiramos, né, o sistema optou por criminalizar o cigarro e não o escapamento dos automóveis. Então, a pergunta é: por que a publicidade, a comunicação dessas empresas, ela não aborda os grandes problemas sociais acarretados pela invasão do automóvel? Não. Pelo contrário, as campanhas mostram que possuir uma determinada marca de automóvel é sinônimo de sucesso profissional, é sinônimo de sucesso social e até de sucesso sexual. Passou ainda esta semana, ou um dia desses aí na televisão, um vídeo do cara encostado numa Ferrari conquistando as meninas ficaram todas entusiasmadas. Só que a Ferrari não era dela, o que era dela era outro carro mais velho atrás. E eu falei, não, não é esse, é aquele. Quando ele falou que é aquele, os meninos, ó, deram no pé. Então, a ideia é que comprar determinado carro eleva o status e torna o sujeito superior aos mais mortais e muito mais atraente ao sexo oposto. Vejamos o exemplo do comercial de uma determinada marca de automóveis que mostra um monte de marmães chorando desesperados e arrependidos por comprar um carro diferente daquele mostrado no vídeo, enquanto o clássico Sorria, de Evaldo Braga, numa versão de rock and roll, moderniza e diz: Sorria de infelicidade que você procurou. Isso do que zombando da escolha infeliz, né, dos personagens que estavam jurões. Mas então, nem todas as propagandas realmente que usam a felicidade como tema, elas são ilusórias ou vêm de uma fantasia, lógico, através de uma mensagem utópica que promete felicidade eterna àquele que adquirir seu produto. O comercial, por exemplo, não sei se vocês lembram de uma caneta, também não vou dizer o nome, né, porque aqui eu não faço propaganda. Esse comercial ele tinha como referência o filme A Procura da Felicidade, com o Will Smith, né, que tem uma visão diferente. Esse vídeo, eu trouxe no seu texto uma mensagem que estimula a busca pela felicidade através das lutas e conquistas diárias, nas batalhas enfrentadas e vencidas no nosso dia a dia, e que não existe um caminho para a felicidade, pois a felicidade é o próprio caminho em si. Portanto, amigos, como eu vos falei, só nos resta realmente indagar qual é o caminho para ser feliz. E também nós termos um certo cuidado realmente com aquilo que nos querem vender sobre o que é felicidade. Porque no comercial do carro, da sandália e igual aos outros, vários outros comerciais, o caminho é somente comprar. E comprar o quê? O produto apresentado. Qual é o caminho também? É mexer com o sentimento das pessoas. Sentimentos que vai além de estimular um impulso para que faz sacar o cartão de crédito ou o dinheiro do bolso, né, e levar aquele produto para casa. Mas então, amigos, como se relacionar com este mundo realmente em que vivemos e realmente encontrarmos um caminho para sermos felizes? Eu, no programa de hoje, eu trouxe este assunto que tem tudo a ver realmente com os questionamentos que eu tenho recebido, também com as queixas que eu tenho recebido de falta de tempo das pessoas hoje para a família, para os amigos, para a própria vida, para até cuidar de si e de se relacionar com o mundo, com a natureza. Mas eu vou um pequeno intervalo, vou tomar uma aguinha, eu volto já, vocês fiquem por aí. Hoje eu trouxe para vocês a Joana, vamos ouvir uma musiquinha da Joana e eu volto já para nós continuarmos o nosso papo. Você está na Cultura Online Brasil com o programa Noites de Domingo e desde já, mais uma vez, muito obrigado pela audiência.
De fazer, olhos nos olhos, tanta vida pra viver, charminho doce, pedacinho de você. Vi a frase certa, só você sabe me abrir. É só assim que eu consigo descobrir como é gostoso me entregar e te sentir. É quando se ama.
Pois é, gente, realmente podem crer que talvez até ajude, né? Ajude porque não há falta, nem o excesso, nenhuma coisa nem outra, realmente colaboram, né, para que a pessoa no mundo de hoje, né, no século que vivemos, da forma como vivemos, possa viver sem dinheiro. Mas acreditem que não está, a felicidade não está realmente proporcional ao tamanho do cartão de crédito ou do dinheiro que a gente possa ter no bolso, né? E muito menos está naquele produto que compulsoriamente às vezes nós compramos, né, como uma forma de saciarmos, né, aquele vácuo escondido dentro de nós. Porque, amigo ouvinte, aqui não são conselhos. São constatações feitas através de muito estudo, muita leitura, né, sobretudo de constatar realmente o que é que as coisas que mais perturbam, né, a interação das pessoas no mundo, também de uma análise profunda sobre a nossa sociedade. E neste programa eu trago para vocês simplesmente algumas constatações, algumas coisas que eu vi, algumas coisas que eu senti, algumas coisas que eu percebi. E o que eu percebi realmente é que a felicidade, para muitos de nós, é um dos principais objetivos da vida. Eu acredito até que todos, mesmo aqueles que desacreditaram, né, eles não é no fundo, eles têm como objetivo e sonham ainda, né, na sua mais íntima vontade, em poderem ser felizes. E poderem ser felizes, seja na esfera profissional, seja na área pessoal, seja na área amorosa, porque realmente é isso que procuramos, né? Ou seja, a completude, né? Porque eu acredito que o isolamento ele é bom, mas ele também ele não contribui para o isolamento contínuo, ele não contribui para que a gente realmente consiga ser feliz, porque eu acredito que ninguém consiga ser feliz totalmente sozinho. No entanto, né, esta também pode revelar essa busca, né, pela felicidade, também pode revelar uma procura a longo prazo, né, principalmente se visualizarmos a felicidade como algo que vai chegar quando, por exemplo, conseguir uma menina ou um menino conseguir casar, comprar a casa dos sonhos, ou então ser promovido no seu trabalho. Então, nomeadamente, se em vez de ficarmos felizes com essas conquistas, se torna ruim quando começamos logo a pensar nas próximas e na felicidade que virá com essas próximas felicidades, com essas próximas aquisições. Então, a felicidade realmente, se quando é colocada no futuro, ela acaba por ser um plano adiado, né? Porque a felicidade, ela não deve ser algo que nos vai acontecer talvez um dia, talvez no futuro, se tudo correr bem. Porque eu acredito que a felicidade, ela deve estar aqui e agora. A felicidade, ela tem que estar no presente. E se no presente nós não estamos rodeados por pessoas que nos alegram, ou nós estamos a fazer as coisas que adoramos, não simplesmente porque gostamos, e sim porque adoramos, é preciso tomar medidas para que isso aconteça. Então, é essa a fórmula simples da felicidade. Tomar a iniciativa de fazer aquilo que nos possa fazer felizes, estar com as pessoas que nos fazem felizes, ser feliz também enquanto pessoas que somos. Então não devemos ficar sentados à espera que a felicidade telefone ou que apareça na nossa porta, toque a campainha. Nós temos que correr atrás dela. E para ajudar alguns de vocês nisso, porque nunca é demais repetir, para que vocês possam ser proativos na busca desse caminho da felicidade, eu trouxe para vocês uma lista de ações que, embora ela não tenha de pôr em marcha, e todas, vocês não tenham que colocar em marcha de todas de uma só vez, eu acho que cada um de nós é procurar concretizar todas elas, eventualmente. Primeiro, seria viver o presente. É um conselho que eu vos dou. Não pensem o quanto maravilhosa possa ser a sua vida no futuro. Não fiquem presos no passado a pensar em tudo aquilo que aconteceu ou não aconteceu também. Nós temos que aprender a estar no presente momento, a viver a vida à medida que ela se desenrola e, sobretudo, apreciar o quão belo é o mundo, porque o mundo não tem só coisa ruim, o mundo tem coisa muito bonita. E agora, não é no futuro, é agora. Então, esta capacidade, amigos ouvintes, é crucial e basta praticá-la, né, para torná-la num modo de vida melhor. E também nos devemos ligar aos outros, né? Um dos caminhos certos para a felicidade é a nossa capacidade de nos ligarmos aos outros, fazendo novas amizades, cultivando as relações existentes, e isso não se faz via WhatsApp. Nós temos que passar o tempo com aqueles que amamos, porque este item pode parecer igual até àquele que eu vos falei anteriormente, mas no fundo é uma extensão desse mesmo conceito. Apenas eu estou aplicando isso de uma forma mais específica. Então, passar tempo com as pessoas que mais amamos é fundamental quando se fala na obtenção da felicidade. No entanto, é incrível o número de vezes que fazemos exatamente o oposto. Nós nos isolamos, nós criamos distâncias dos outros, nós deixamos os nossos relacionamentos esfriarem. Passamos tempo com pessoas que até não gostamos muito. Às vezes, sentados na mesma mesa, cada um está com o seu celular, falando no WhatsApp, em vez de falar pessoalmente, olhando no olho. Então, uma das grandes prioridades deve ser reservar tempo. E isso todos os dias, isso todas as semanas, isso todos os meses, para estar com as pessoas mais chegadas, com as pessoas que mais amamos, com as pessoas que fazem parte do nosso dia-a-dia. Porque se não deixar que nada interfira nestes momentos preciosos, será certamente, e eu posso vos garantir, uma pessoa mais feliz. E outra coisa, nós temos a mania de falar, não, eu gosto. Mas às vezes esse eu gosto, eu soa de uma forma que não tem outra opção. Então eu gosto. Então eu acredito que a gente não pode fazer só aquilo que gosta. Nós temos que fazer aquilo que realmente amamos, que realmente adoramos. Quais são as coisas que você mais adora fazer? Você pega essas quatro ou cinco coisas, quatro ou cinco dessas coisas que você ama fazer, que você adora fazer, aquelas que realmente o fazem feliz, e trabalhe no sentido de estourar a base dos seus dias, e eliminando todo o resto à medida que vai conquistando outra coisa para colocar no lugar. Então, essa reorganização da sua vida, realmente ela pode demorar algum tempo. Ela pode implicar o fechar de algumas portas e diversos nãos, mas valerá a pena todo o esforço, posso lhes garantir, né? Porque realmente a gente só pode estar feliz fazendo coisas que nos fazem feliz, fazendo coisas que realmente, né, nós amamos, não simplesmente gostamos, né? E nós devemos também, amigos, isso é importantíssimo, nós pintamos o mundo da cor que a gente quiser. Então nós temos que concentrar-nos nas coisas boas. Toda a gente tem coisas boas e coisas más nas suas vidas. Ninguém duvida disso, nem eu. Se ela não é feliz, depende daquilo em que se consegue, né, que nos concentramos mais. Se nós nos concentramos mais nas coisas ruins, então os nossos momentos vão ser momentos mais ruins. Se nós nos concentrarmos somente nas coisas boas, os nossos momentos serão momentos felizes, são momentos melhores. Então, perdeu o ônibus, o pneu do carro furou, ou o carro pifou, tá, teve que ir a pé para o trabalho. E daí? Maravilha! Você fez um exercício físico que estava precisando. E pode, o que? Ainda por cima, observar a cidade. E acordar e ver que tem árvores, e ver que tem flores, e ver que tem jardim, e ver que tem lixo que precisa ser retirado. Não é? Seu filho adoeceu, e daí? Felizmente é apenas uma constipação, é apenas um resfriado, e não é questão de vida ou morte. E mesmo se for uma doença ruim, a positividade fará com que eu ficará bem. Porque, para além do mais, com todos os problemas que possa ter com seu filho, você tem um filho na sua vida. Não é? Então, como vê, amigos, quase todas as situações, elas têm um lado positivo. E concentrar-se nas coisas positivas faz sim toda a diferença. Dedique-se a um emprego que realmente ame. Dedique-se a um emprego que realmente a faz feliz. Não, filho, mas agora do jeito que está, a coisa está difícil. Eu tenho que pegar qualquer coisa. Tem sim, pegar qualquer coisa, porque você precisa pagar aluguel. Você precisa pagar um monte de coisas. Mas não desista de procurar realmente o emprego que realmente ame, que realmente goste, que realmente te complete, que traga completude, que te traga felicidade. Porque fazer aquilo que adoramos também passa naturalmente pela esfera profissional. Até porque grande parte dos nossos dias, reparem, é passado nesse mundo profissional. Sim, você por acaso já tem uma carreira pela qual é apaixonado? Já desenhou essa carreira para si, essa carreira que você já começou a dar os primeiros passos, muito embora você esteja numa outra atividade, mas que você continua caminhando naquela que você ama, naquela que você gosta, está percorrendo uma forma, o caminho, né, para encontrar, então, para poder saltar daquilo que você só gosta para aquilo que você só ama. Mas se você já, pelo menos, já descobriu aquilo que você adora, e se já começou a trabalhar para conseguir alcançar o objetivo, então você já é um sortudo. Isso já diz, você inclusive deve ser grato por toda essa sorte. Agora, se você ainda não está em um trabalho que adora, uma das suas prioridades, eu digo, volto a repetir, deve ser procurá-lo e orientar a sua carreira nesse sentido. Outra coisa também, que com isso, sem dúvida, isso é comprovadíssimo e que ajuda realmente, né, no bem-estar, e o bem-estar contribui muito, o bem-estar psíquico, o bem-estar consigo, o bem-estar com o seu eu, né, é ajudar o próximo. Sabe aquela também da gentileza, gera gentileza? Porque, amigo ouvinte, não há melhor sensação de alegria e bem-estar do que ajudar outra pessoa, seja com um pequeno gesto ou com uma ação do tamanho do mundo. E existem inúmeras formas de fazê-lo no seu dia a dia e na sua vida. E nenhuma delas é difícil, ou seja, não há desculpas, apenas felicidade. É? E sobre eu vou falar então também que, lógico, consequentemente, né, sendo uma pessoa gentil, sendo uma pessoa que está bem consigo própria, você irá alcançar a tranquilidade. Mas às vezes, cadê o tempo para essa tranquilidade? Nós temos que encontrar também o tempo para essa tranquilidade, porque essa tranquilidade ela também faz parte, né, faz parte integral dessa tal felicidade. Porque hoje, como eu vos falei, com o ritmo acelerado das nossas vidas, é difícil encontrar um tempo para ter um momento de paz. Porém, amigos ouvintes, se conseguirmos ter alguns minutos de silêncio e de solitude diariamente, isso pode ser muito bom. Pode ser um dos momentos mais felizes que a gente possa ter no dia. E você pode encontrar o lugar certo facilmente, seja no seu, num cantinho da sua casa, cantinho preferido, seja na varanda da sua casa, seja debaixo da árvore do seu quintal, ou então em uma praça calma e tranquila. Arrume alguns minutos, né, para que você consiga ficar feliz, tranquilo, alguns minutos durante o dia. E, sobretudo, dê atenção às pequenas coisas. Eu acredito até que é nas pequenas coisas que, nós vamos construindo, né, a real felicidade. Porque, em vez de nós ficarmos à espera que aconteçam eventos grandiosos, casamentos, filhos, carro de luxo, apartamento de luxo, uma promoção, ganhar na loteria, nós temos que procurar a felicidade nas pequenas coisas que nos acontecem todos os dias e que, na maior parte das vezes, passam-nos despercebidas. Pequenas coisas como, por exemplo, desfrutar de uma chávena de café cedo ou de uma sobremesa deliciosa, do prazer de dar uma caminhada com a sua cara à metade ou ler um livro ao seu filho, do prazer até de tomar uma cervejinha com o seu amigo. Saborear diariamente esses pequenos prazeres, amigo, farão um mundo de diferença no seu caminho da felicidade. E seja compassivo. E por quê? Porque a felicidade também depende do meio. Então, motivo da compaixão é saber compreender e partilhar o sofrimento de alguém. E, claro, ajudar a aliviar esse sofrimento. Porque, por vezes, amigos, nós nos encontramos tanto nas nossas angústias que nós esquecemos que as outras pessoas também têm as suas angústias. Então, a nós sermos compassivos com os outros, os nossos problemas podem acabar por parecer insignificantes. E o sentimento de entreajuda, isso é inigualável. Então, sejamos, sobretudo, solidários. Tá? Sejamos, sobretudo, gratos também. Porque um dos principais ingredientes da felicidade também é sermos gratos. Sermos gratos por tudo aquilo que temos. Sermos gratos pelas pessoas que enriqueceram e que enriquecem as nossas vidas. Porque o saber também ele não ocupa lugar. Não seja uma pessoa superficial, só se fixando, por exemplo, na manchete dos jornais, daquilo que lhe trazem na televisão. Você precisa de se fixar realmente para ficar bem por dentro, né, de todas as situações, até num simples anúncio de um creme para cabelo, né? Você tem que ler o conteúdo, tem que ir a fundo, saber os prós e os contras. Porque aquilo que lhe mostram, eles não lhe mostram. Nunca nos mostram, e eu falo isso até no que diz respeito à procura da felicidade. Hoje existem N livros de autoajuda, né, com frases feitas, mas que realmente, né, elas não te mostram um caminho, né, elas simplesmente te dão uma dica. Então o caminho fica por sua conta. Porque as manchetes, elas podem nos enganar. E outra coisa, essas manchetes, elas podem precisamente ter essa finalidade. Para quê? Como eu falei antigamente, para pegar os incautos, para pegar os preguiçosos. Então esteja também sempre pronto para aprender e experimentar coisas novas. Isto é uma excelente forma de enriquecer o nosso conhecimento, nos tornarmos mais sábios. E pessoas mais sábias são pessoas mais felizes. Também não devemos complicar. Nós temos que descomplicar. Nós temos que simplificar a nossa vida. E essa ideia de simplificação, ela tem muito a ver com o descobrir das coisas que adoramos e a eliminação daquilo que não gostamos ou então daquilo que é supérfluo. Porque ao simplificarmos a nossa vida, nós iremos criar tempo para a felicidade e reduzir esse estresse e esse caos do nosso cotidiano. Então ter uma vida simples, uma vida frugal, minimal, pode ser um prazer em si próprio. Então vamos devagar também, passo ante passo. Nós temos que abrandar a vida. De mão dada com o simplificador, está sem dúvida o abrandar. E abrandar, amigos, não é nada mais do que um pequeno lembrete de que não tem de viver a vida correndo e se auto-atropelando. Vamos marcar menos afazeres na nossa agenda. Ou então, dar-nos os intervalos maiores para os compromissos. Aprender a comer devagar, aprender a caminhar devagar, aprender a conduzir devagar. Eu conduzo devagar, eu como mais ou menos devagar, não tão devagar assim, mas também não consegui até hoje caminhar devagar. Mas eu me autocritico, eu sei disso aí, né? Mas realmente, né, nós temos que desacelerar. Eu mesmo estou começando a sentir, né, que eu tenho, que chegou a hora de eu começar a desacelerar. Chegou uma hora, né, em que eu tive que adiar alguns compromissos. Eu tive que dizer alguns nãos, né, eu tive que me podar, né, na minha iniciativa de querer estar em todo lugar ao mesmo tempo. Essa semana mesmo foi uma correria danada. Então, os movimentos mais lentos, eles acabam por produzir o quê? Um nível de estresse. Eles acabam por, então, por quê? Por aumentar o prazer. E ajuda-nos a manter-nos mais concentrados no presente. Se fala muito também em exercício físico, né? Porque é mais do que conhecida, né, a quantidade de prazer e de benefícios de saúde que realmente advém da prática regular de um exercício físico, né? Embora eu acho que seja difícil iniciar uma rotina deste género, eu acredito que uma vez essa rotina seja conseguida, é uma verdadeira vitamina de felicidade. E isso não carece necessariamente de uma academia nem de um fisiculturista. Basta uma pequena caminhada diária, seja uma volta no seu jardim se tiver, seja uma volta na sua rua se tiver condições de segurança, né, também, né? Então, seja num simples ato de plantar uma planta, de tirar o mato do seu jardim, do seu vaso, né? Seja numa forma de deixar a sua casa limpa, o seu ambiente limpo, né? Mas com calma, tranquila, sossegada, seja você deixar o teu carro limpo, agradável, fazer alguns pequenos concertos, tudo isso são atividades físicas. Uma coisa também que é muito importante, amigos, é tirar um momento para a reflexão. Repare que a reflexão tem tudo a ver com tranquilidade, mas são duas formas diferentes de abordar. Essa reflexão que eu vos trago agora, como sendo também uma porta de entrada possível, né, para mais felicidade, o caso da meditação pode ser, sim, muito proveitosa. Eu já falei neste programa, inclusive, sobre isso, mas não quero mais voltar ao assunto. Eu realmente não preciso de procurar um guru, né, ou estar constantemente na posição de lótus, né, para fazer essa tal meditação. A meditação é muito mais simples e agradável do que isso. A meditação é nada mais, não custa nada, basta fechar os olhos e concentrar-se na sua respiração. Concentrar-se na sua respiração o máximo de tempo possível. Já escreveu Rodolfo Steiner, inclusive ontem falámos, eu e o L'Oréal, sobre isso aí, sobre essa técnica, porque, segundo ele, a respiração, ela mexe com a alma. Assim, amigos ouvintes, a meditação, praticada diariamente, é uma excelente motivadora de felicidade e pode muito bem ser o seu momento do dia mais tranquilo, além de contribuir também para recarregar as energias de que seu espírito pode estar carente. Também aceitar por vezes, aceitarmos as coisas, é mais difícil nos dias de hoje, que todos acham que no dia em que todos, numa época em que todos se acham donos da razão, todos se acham sabedores de tudo e que todos se acham autossuficientes. Mas nós devemos sim aceitar alguns posicionamentos. Nós temos que aprender a aceitar. Porque aceitar realmente é um desafio. É um desafio especialmente para aquelas pessoas que querem melhorar constantemente e pelo meio também querem mudar o mundo. Então, aceitar as coisas como elas são. Porque existem momentos na vida em que é melhor aceitar e amar o mundo tal e qual está. Aceitar e amar as pessoas exatamente como elas são, em vez de tentar mudar tudo e a todos de um momento para o outro. Mas eu não quero dizer com isso, de forma nenhuma, né, que devemos aceitar o que é injusto, devemos aceitar o que é cruel. Apenas que devemos aprender a aceitar as pequenas imperfeições da vida. Nós temos que aceitar, e aos poucos ainda então mudando, né, para que com mudando-nos a nós próprios, né, para que com a nossa mudança a gente possa ser um agente transmissor de mudança, né, um agente transmissor possível, né, para a mudança daqueles que nos rodeiam, para a mudança daqueles que fazem parte do nosso círculo de amizades, do nosso trabalho, da nossa comunidade e por aí vai. Uma coisa também que a gente tem que começar a prestar mais atenção é que nós fazemos parte da natureza, nós somos parte integrante da natureza. E nós, por vezes, nós esquecemos a nossa mãe, a mãe da natureza. Nós devemos passar um pouco de tempo com ela também. E também devemos cuidar muito bem dela. Assim como cuidamos da nossa mãe matéria, né? Então, entre as nossas casas e o nosso trabalho, nós estamos cada vez mais encurralados dentro de quatro paredes e com isso nós acabamos por perder de apreciar a maravilha que é contactar com a natureza. Como vos falei, né, dar uma caminhada, ver o sol nascer, ver o sol se pôr, contemplar um jardim ou então ir até a praia, é sim investir na nossa felicidade. E nós devemos repetir essas caminhadas, esse ver do sol nascer, esse ver do sol se pôr. Quantas vezes a gente sai, a gente não olha nem para o céu. A gente só olha para o relógio, para o celular e já de uma forma já compulsiva, né, nós encontramos o caminho do trabalho sem nos apercebermos sequer daquilo que se passa por cima, abaixo e do lado de nós. Então nós devemos prestar mais atenção. Nós devemos prestar mais atenção à Mãe Natureza e cuidar muito bem dela. Mas isso aí nós devemos prestar sempre que possível. Porque nós temos que descobrir os milagres da vida. Temos que descobrir os milagres da vida porque existem milagres nas coisas até mais banais. E até nas coisas mais inesperadas. Nos nossos filhos, na bondade de um estranho, num passeio pelo campo, nas cidades ao escurecer. Então descubra os milagres da sua vida e acabe por desfrutar de toda essa magnificência. Porque por vezes, amigos ouvintes, nós ficamos tão distraídos que nós deixamos de ser felizes. Por quê? porque também somos ignorantes de nós mesmos. Nós acabamos até por nos espantar com certas atitudes que tomamos por absoluta falta de conhecimento de nós mesmos. Mas um dos grandes problemas nos dias de hoje, que mais nos faz sofrer, é o quê? É o estresse. Pois é, a correria. A correria é grande e parece que o dia nos reservou poucas horas para tudo, né? O que queríamos, ou gostaríamos, ou precisaríamos de fazer, né? Para acumular o dinheiro necessário para pagar aquilo que compramos de forma, às vezes até de forma involuntária, né? Bem, mas eu vou tomar mais uma aguinha, eu volto já, vamos voltar a ouvir a Joana. Eu adoro a Joana, sempre gostei muito dela, e eu acho que é uma boa companhia para o nosso domingo, e a gente volta já para continuar o nosso papo. Obrigado a todos pela audiência e até já.
Daqui a pouco você se arrepende e vai ver que o teu caso sou eu. É complicado demais esse amor, mas não tem jeito de acabar. Um ficou viciado no outro, de repente você vai voltar. Passou por muita coisa e superou. As barras mais pesadas juntos a gente aceitou. Você me conhece por dentro, até meu pensamento e tudo que sou. Por mais que alguém te ame, eu te quero muito mais. Ninguém pode fazer no mundo o amor que a gente faz. E tem que dar certo porque nos amamos demais esse amor, mas não tem jeito de acabar. Um ficou viciado no outro, de repente você vai voltar. A gente já passou por muita coisa e superou. As barras mais pesadas juntos a gente perdoou. Você me conhece por dentro, até meu pensamento e tudo que sou. Por mais que alguém te ame, eu te quero muito mais. Ninguém pode fazer no mundo o amor que a gente faz. Tem que dar certo porque nos amamos demais.
Você está na Cultura Online Brasil com o programa Noites de Domingo. Obrigado pela audiência. A gente volta já já.
Troca de pão, e muita gente boa pôs o pé na profissão de tocar um instrumento e de cantar, não importando se quem pagou quis ouvir. Foi assim, cantar era buscar o caminho que vai dar no sol.
Então, com o nosso programa Noites de Domingo, um dos problemas também nos dias de hoje é a falta de tempo. E essa falta de tempo, às vezes, na maioria das vezes, nos falta até para cuidarmos de nós. E como é que a gente pode ser feliz se a gente não cuida de nós? Mas a boa notícia é que existem várias formas de descomprimir e relaxar depois de um dia particularmente agitado, depois de um dia completamente estressante. Mas o que nós temos mais certo é que o dia seguinte acabará por nos trazer mais do mesmo, mais do mesmo estresse, mais as mesmas correrias. Daí então a importância de nós percebermos a raiz de todo esse estresse e eliminá-lo de uma vez por todas. Nós nos habituarmos, e também nos habituaram, a cuidar das causas, ou quer dizer, a cuidar dos problemas e não cuidar das causas. Nos dão remédio para tudo, para sanar dor, para nos curar de um mal já instalado, de uma forma de nos deslocarmos melhor. Tudo isso aí eles arrumam um jeito. Tudo isso aí tem que ser pago. Tudo isso aí necessita dinheiro. Tudo isso aí faz com que cada vez a gente tenha menos tempo, porque corremos atrás de dinheiro, para cuidar de nós. Então, amigos ouvintes, nós precisamos parar e fazer uma revisão. uma revisão cuidada da nossa vida, né? Porque juntamente com a alteração de alguns hábitos, né, nós podemos eliminar grande parte das formas de estresse no nosso cotidiano. Porque o que é o estresse? O estresse nada mais é que uma resposta natural, né, aos desafios da vida. E a verdade é que uma vida também sem desafios realmente seria demasiadamente entediante. É ou não é? No entanto, amigos ouvintes, grande parte do estresse que existe nas nossas vidas, ele é completamente desnecessário. Ele não só é desnecessário, como ele pode ser facilmente eliminado. E isso graças a alguns passos simples. Mas que outros não tão simples assim. Mas, antes de mais, nós devemos refletir sobre o seguinte. É um pouco exagerado, realmente, mas que exemplifica as fontes de estresse mais típicas nas vidas das pessoas que habitam o século XXI. Um determinado rapaz se levanta de manhã, já levanta tarde e tem de correr para se aprontar e sair de casa. Vai fazer a barba, vai para a mesa de robocop, para tomar o café, derruba o copo de suco, o copo de suco bebeu à pressa e derrubou o copo de suco na camisa, aí vai ter que mudar de camisa. Aí sai de casa correndo e, de repente, no meio do caminho, nota que tem que voltar para trás porque se esqueceu da carteira. Então chega no carro e vê que o carro não tem chaves e que esqueceu as chaves. Toca então a voltar para casa para buscar as chaves. Não é? Pois é. Bem, aí tudo bem. Entra no carro, vai embora, pega a estrada. Finalmente na estrada, mais atrasado do que nunca, pega um trânsito infernal, que eu digo aos paulistas, né? Começa a ficar chateado, depois de ter sido ultrapassado, né? Ou ter sido fechado, e não tarda, já está buzinando, já está blasfemando com tudo o que é motorista. Chega no escritório, atrasado, mal disposto, nervoso, fala torto para todos e fica de cara feia a manhã inteira. Então, o facto de também a sua mesa estar coberta em papéis, com papéis, e de não conseguir encontrar o relatório que precisa, e uma caixa de e-mail com 20 mensagens por ler, também acaba por ajudar, né, o rapaz a ficar mais estressado ainda. Para além disso, esse rapaz também sabe que tem dois projetos que estão super atrasados e que o seu diretor está tudo menos contente. Então tem que terminar 5 tarefas antes da reunião do meio-dia, e depois vai passar a tarde toda em mais e mais reuniões. Já perceberam a ideia, né? Já perceberam? Pois é. Então o dia do Carlos realmente foi péssimo. E de regresso a casa, teve a companhia de um enorme engarrafamento. Chega tarde, exausto, completamente estressado e com os pensamentos no trabalho que deixou por fazer, com os pensamentos nos e-mails que não conseguiu despachar, com pensamento nas tarefas acumuladas que o esperam amanhã. Então, a casa também está uma confusão. E ele começa a resmungar com os filhos, que não arrumaram os brinquedos, como deve ser, e acaba comendo uma refeição rápida e gordurosa em frente à televisão, onde acaba por adormecer no sofá. Pois é, gente, ok, nós sabemos que realmente este cenário é exagerado, mas que não é mentira. Que não é coisa do outro mundo, é do século XXI. Porque o que eu vos acabei de contar, ele acontece mais assiduamente do que podemos imaginar. E para além das várias fontes de estresse que tornaram o dia do Carlos num dia para esquecer, existem muito mais, e todos vocês sabem quais são essas fontes de estresse. Cada um tem as suas. Então a missão mais importante a retirar toda essa história exagerada é que, com um pouco de reflexão, essas fontes de estresse, elas podem ser eliminadas. E vocês podem estar perguntando, e como, Filipe? Bem, o primeiro passo é identificar as suas fontes de estresse. Isso, de todos os pontos que eu vos posso passar, esse é o passo mais importante. Ser capaz de identificar as nossas fontes de estresse Isso é o primeiro passo para que a gente possa eliminá-las definitivamente e efetivamente. Então, para pensar 5 ou 10 minutos, né, sobre as coisas que tornam os seus dias e as suas noites, as suas semanas mais estressantes. Pergunte quais são as pessoas, quais são as atividades, quais são as tarefas ou as coisas que considera ser a raiz de todo esse estresse. Elabore uma lista das top 10, né? E veja o que pode ser eliminado de imediato. Para aqueles que não têm uma solução definitiva, procure então formas de as atenuar, tornando-as menos estressantes, prestando mais atenção. Por exemplo, no caso do Carlos, levantar mais cedo, dormir mais cedo, levantar mais cedo, né? Arranjar um horário certo para dormir, um horário certo para levantar, né? Ter tempo para fazer a barba, ter tempo para tomar um café com calma, tranquilo, sossegado, não esquecer as chaves do carro, não esquecer a carteira, né? Então, são coisas que realmente, prestando mais atenção no nosso dia-a-dia, encontrar outro percurso alternativo para o caminho, não aquele sempre engarrafado, né? Eu acho que muitas vezes é dessas formas estressantes, né? A gente pode sim, com boa vontade e sobretudo com determinação, né, encontrar realmente a raiz, né, do problema e tentar modificar. Então a gente já elimina uma grande parte do estresse da nossa vida. E também temos aquela outra parte, que são as obrigações desnecessárias. Porque a nossa vida, ela está cheia de obrigações. Começando com as obrigações profissionais, passando pelas obrigações familiares, passando pelas obrigações cívicas, as tarefas domésticas e aquelas ligadas a instituições, associações, etc. Terminando nos passatempos, nas atividades esportivas, nas atividades culturais, nas atividades online, entre outras e outras inúmeras atividades. São muitas atividades, são muitas tarefas, muitas obrigações. Então, para cada uma, individualmente, a quantidade, e você deve pesar, né, a quantidade de estresse que produzem versus o valor que retira de cada uma dessas suas obrigações. Né? Pese direitinho, veja. Seja radical e faça o que tiver que fazer para eliminar aquelas que lhe proporcionam mais estresse do que prazer. Lembram-se do que eu vos falei no início do programa? De que a gente não deve só gostar, a gente deve amar. Então, preserve essas obrigações que você realmente ama. Porque realmente também, uma coisa que é muito pontual, porque nós não somos nada britânicos, né? É deixar para amanhã aquilo que pode ser feito hoje ou para mais tarde. Todos nós fazemos isto. Só que essa forma de agir, ela acaba somente por provocar mais acúmulos e, sobretudo, mais confusões. Mas só que ao deixar que os afazeres da nossa vida eles se amontoem, também acaba por gerar estresse. Assim, nós temos que desenvolver o hábito de fazer agora, ou então tratar imediatamente. Então, temos um assunto para resolver, vamos resolver, não vamos deixar para não, mais tarde eu resolvo, amanhã eu resolvo. Né? E nós devemos manter tudo sob controle e em dia. Eu aprendi isso e posso vos garantir que somente após ter aprendido eu consegui dormir direito. Ou seja, as minhas sagradas 8 horas de sono foram respeitadas. E todo mundo sabe, né, que o nosso organismo, ele precisa de 7 a 8 horas de sono para se recompor. Tanto do cansaço mental, quanto do cansaço físico. Uma outra coisa também, que contribui e muito para o estresse, é a desorganização. Todos nós temos uma pontinha de desorganização dentro e fora de nós. Mesmo até que nós tenhamos desenvolvido e executado um sistema de organização perfeito para isto ou para aquilo, a ordem natural das coisas sempre é que, mais tarde ou mais cedo, o desleixo acaba por acontecer. E se esse desleixo não for travado a tempo, acaba por se tornar caótico. né? Aí a coisa complica. E eu também acredito, e tem isso aí, diversos estudiosos, não sou somente eu, né, se colocam que a desorganização também é estressante. Visualmente ela não só é estressante, como é horrível, né? E se nos impede de encontrar as coisas que necessitamos, então, pior ainda. Não tem pior coisa para mim quando eu procuro uma coisa que eu sei que estava ali e não está mais. Aí a coisa complica para o meu lado, fico nervoso e não adianta. E acontece comigo, acontece com qualquer um, tá? Então nós temos que reservar um tempinho para nos organizarmos. E eu, podemos começar, por exemplo, no escritório, né? E os mil e um papéis que lá abundam, né? Passando progressivamente para as restantes divisões da casa. Então não nos iludamos, todos nós, porque todos nós, ou então a maioria de nós, eu vivo atrasado. E está atrasado precisamente porque protrala, porque acumula. E o atraso, só esse pensamento de estar atrasado, tá, ele acaba por estressar, estressa qualquer um. Nós temos de correr para nos arrumarmos, correr para chegar ao local onde já devíamos estar. Então, enquanto estressamos durante todo o processo sobre esse estar atrasado, né, e sobretudo, né, o que é que as pessoas irão pensar, né? Então nós temos que aprender a chegar cedo, nós temos que aprender a fazer desse chegar cedo, dessa forma de não se atrasar, de que seja um novo hábito. E você vai ver como é que você vai acabar por se livrar desse maldito estresse, dessa culpa. Eu nunca chego atrasado a lugar algum ou compromisso algum. Pelo contrário, eu sempre conto com os imprevistos de trajeto. E geralmente eu sempre chego uns minutos antes do combinado. Então, isso aqui também se chama respeito. Então, faça um esforço consciente para chegar sempre cedo. Porque assim também poderá sair mais cedo, não é verdade? Então, um resultado direto deste esforço é que conduzir o seu veículo vai ser muito menos estressante, né? Você sair mais cedo de casa, com tempo, né? Já prevendo algum contratempo no caminho, então você vai sair mais relaxado, mais tranquilo, né? Não tão preocupado, né? E sobretudo isso vai dar também a oportunidade de observar o mundo à sua volta. Então, cronometra o tempo que demora a se arrumar, o tempo que demora a sair de casa, o tempo que demora a chegar no emprego, né? Se calhar até é mais rápido do que pensa, não? Eu acho que se você cronometrar direitinho, você fizer um outro trajeto, tipo de trajeto, estudar um outro tipo de trajeto, né? Se você levantar mais cedo, como eu falei, né? Eu acho que você vai ver que compensa toda essa organização. Então, porque uma vez familiarizado com os seus tempos, né, então basta você começar 10 minutos mais cedo para chegar a todo lado com 10 minutos de antecedência, na calma e sem estresse. Experimente fazer isso e vai ver que sensação fantástica. E o que falamos então dessa mania nossa, né, que a maior parte do mundo, das pessoas tem, de ser o controlador do mundo. Bem, amigos, o que eu vos posso dizer nesse aspecto, e também é estressante, né, é que não somos realmente o mestre do mundo. Então, tentar controlar tudo e todos não funciona. Mas nós temos que tentar fazer isso mesmo, e quando verificarmos que de facto não gera o resultado esperado, o que é que acontece? Que nossos níveis de ansiedade sobem como é uma flecha, não é? Então é importante aprendermos também a deixar as coisas fluírem naturalmente, aprendermos a respeitar a forma como as outras pessoas fazem as coisas, aceitar o desfecho das diferentes situações que povoam a nossa existência. Porque a única coisa que realmente pode controlar, que a gente pode controlar, somos nós próprios. Então nós temos que aperfeiçoar isso antes de tentar controlar o resto do mundo. Então, para além disso, nós temos que procurar distanciar-nos também de algumas das nossas tarefas, né? E sobretudo aprender a delegar, deixar de tentar controlar as pessoas e as situações que nos rodeiam, já é um passo muito importante para uma vida sem estresse. É lógico que o mundo de hoje, o mundo que nós vivemos, que nós construímos, né, nos exige, né, o cumprimento de múltiplas tarefas, né? E assim, amigos ouvintes, executar em simultâneo múltiplas tarefas até pode parecer a princípio produtivo, né? Mas na realidade, esse executar muitas tarefas acaba por nos tornar mais lentos, na medida em que não conseguimos concentrar-nos o suficiente numa só tarefa para poder concluí-la, né? E com isso que acaba que nós acabamos de ficar estressados. Então nós temos que nos habituar a fazer uma coisa de cada vez também. E temos também aqueles outros, né, chamados suga-energias. Só se você já parou para analisar a sua vida e se identificou as suas maiores fontes de stress, provavelmente você também irá descobrir algumas coisas que lhe sugam a sua preciosa energia. Existem certas coisas na vida que são mais exaustivas que outras. E pior, com a desvantagem de que não têm qualquer valor acrescentado. Então saibam quais são essas coisas e façam delete permanente. Abandonem isso. E o resultado que vocês irão ter, nada mais é do que mais energia, menos estresse e, consequentemente, mais felicidade, né? Porque também nós temos que evitar as pessoas difíceis. E vocês sabem, cada um de vocês sabe quais pessoas difíceis você tem na vossa vida. Alguns são os diretores, outros são colegas de trabalho, outros são clientes, outros são vizinhos e até alguns amigos e familiares. Aquelas pessoas que tornam a nossa vida mais complicada, né? Por outro lado, você, em vez de os eliminar, ou em vez de confrontá-los, né, você pode discutir as suas desavenças, né? Sim, é verdade, discutir as desavenças é bom, discutir a relação é ótimo, mas tem pessoas que não vale a pena. Não vale a pena porque você já tentou uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, seis vezes e não entrou num acordo. Então isso o que é que vai tornar a relação? Vai tornar a relação estressante. Então, por vezes, a melhor coisa é calar, a melhor coisa é abandonar. E nós temos também, por causa disso, né, e por isso também, nós temos que ter como ideal simplificar a vida. Mas nós temos uma mania de complicarmos tudo. Nós temos uma mania de complicar muito. Fazemos de uma formiga um elefante. Então nós temos que aprender a tornar mais simples as nossas tarefas diárias. Nós temos que aprender a tornar mais simples as nossas obrigações. Nós temos que regular a quantidade de informações que registramos. Temos que nos fixar na qualidade das informações. Nós temos que controlar a nossa casa e muitas outras coisas que preenchem a nossa vida, né, que implicará uma redução significativa, né, no nosso nível de stress. Então você comece já a simplificar a sua vida. Olha, anotando todas essas dicas aí e tente fazer como não adianta colocar a pretensão de colocar imediatamente tudo, né, tudo para ser solucionado. Vai solucionando uma coisa de cada vez. Então também temos aquela tal agenda, né? Liberta a sua agenda. Crie mais tempo livre na sua vida. Porque não é crucial que agende e programe cada minuto a sua existência. Aprenda a evitar reuniões desnecessárias, reuniões improdutivas. E agrupar, se possível, tarefas num bloco de tempo só. Então, por exemplo, você tem 10 assuntos para tratar, não passa 10 reuniões. Né? Passa todos esses assuntos numa reunião só. Né? Faça um cronograma da reunião, faça como eu faço. Eu geralmente vou para uma reunião, eu tenho N assuntos para tratar, eu levo tudo no papel. Né? Trato o primeiro assunto, fecho, trato o segundo assunto, fecho, entra com o terceiro assunto, fecha, entra com o quarto assunto, fecha, quinto assunto, por aí vai, segunda final, tchau, desce, até logo, foi um prazer, próxima reunião, dia tal. É, é assim que se faz. Então, é, também, que quando, isso é muito, pontual, mais pontual até do que se possa imaginar, quando alguém pede para agendar uma reunião, por que, que a gente tem que tentar primeiro resolver o assunto por telefone? Ou então até por um e-mail? Porque o que vai acontecer com tudo isso é que você vai ter mais tempo para você. Você vai ter uma agenda mais vazia. Você vai ter mais tempo para colocar em prática tudo isso que eu estou falando hoje. Então nós temos que aprender o quê? Nós temos que aprender a ir mais devagar. Temos que aprender, ao invés de viver a vida correndo, aprender a abrandar, a fazer as coisas mais devagar, aprender a saborear a comida, aprender a desfrutar da companhia das pessoas que estão à nossa volta. Nós temos que nos entregar ao prazer da natureza e da vida ao ar livre. Porque, acreditem, só esta dica pode nos livrar-lhe de toneladas de excesso. Uma outra coisa que a gente sempre coloca, não, primeiro os outros, depois eu. Primeiro eu e depois os outros. Ou seja, o cara nunca me fez, nunca me deu nada, eu não vou dar nada também. Não é assim. Não é assim, o caminho é esse. Pode parecer até contraditório acrescentar mais tarefas a uma vida já por si muito ocupada. Mas se puder, depois de você colocar a sua vida em ordem, você já ter uma agenda com tempos, com os seus tempos já pré-definidos, né? Adiciona alguma coisa que faça, de uma forma ou de outra, você poder ajudar alguém, ajudar outras pessoas, seja através de um voluntariado numa instituição de solidariedade social, melhor do que ficar na frente da televisão vendo novela, ou simplesmente ser simpático e afável para com as pessoas da sua vida, conhecidos e desconhecidos. Isso irá acabar por lhe trazer não só sensações de bem-estar, mas contribuir também para a redução dos níveis de estresse dos seus e da sua sociedade e dos seus vizinhos e da sua família. Claro que não vai funcionar se você tentar controlar essas pessoas ou se essa ajuda se manifestar de uma forma apressada. Então, nós temos que aprender a relaxar, a deixar as coisas acontecerem e a tirar prazer de ajudar os outros. Isso é importante. Como importante também é relaxar ao longo do dia. É importante, amigos, que ao longo do dia, principalmente no trabalho, a gente possa fazer pequenas pausas, né? Durante alguns minutos. Pare tudo, dê uma caminhada, né? Mexa os seus ombros, o pescoço, a cabeça, os braços, as mãos. Massageie, automassageie, né? Se levante, estica as pernas, ou então se espreguice. Dê uma pequena caminhada, nem que seja até a cozinha do trabalho, né? Beba um copo d'água, toma um café. Se puder, você vai lá fora, lá passar do escritório, apanha um ar fresco, contempla o céu azul. Dê dois dedos de conversa com alguém com quem gosta de falar, né? Mas que, com quem você gosta mesmo de falar. Porque a vida, amigos, ela não se resume apenas a níveis de produtividade. Tem muitas empresas que propiciam isso. Então, as pausas de muitas pessoas são feitas como? Navegando online. E para quê? Mas para você relaxar completamente e realmente, fuja do computador sempre que for possível. Dê uma saidinha, vá até a cozinha, toma água, um café, vá lá fora, dê uma... Não precisa ficar direto. São pessoas que trabalham, eu, por exemplo, trabalho direto no computador. 12 a 13 horas por dia. Hã? Muito programa para editar, muito site para atualizar, de problemas que sou eu que controlo a rádio, então muitos problemas com o streaming da rádio, problemas de coisas que também eu tenho que atender, né, a voluntários. Né? Então, são realmente, eu passo muito tempo no computador, mas eu sempre que possível, né, eu me levanto, vou até a cozinha, pego o meu café, tomo a minha água, né, tenho uma obrigação, que já faço isso por precisamente propósito, dar comida para os meus cachorros, não tem que descer 50 degraus, 25 degraus, não, desculpem, 50 degraus, tem que subir 50 degraus, todo dia de manhã, para dar comida para a minha cachorrinha lá de baixo. Agora arranjei mais um, né, puseram ele dentro do meu quintal, que agora dou o nome dele, Amigo Zé. O Amigo Zé, ele é uma coisa, esse cachorrinho, eu vou te contar, é uma coisa, cara, o que ele me transmite de alegria, hein? Não está escrito. Agora ficando com ciúmes da pequenininha lá de baixo. Pequenininha é uma da outra cachorra que eu tenho. Então, eu vou levar a comida para eles de manhã. E sempre faço uma festinha, um carinho na tininha. Ela agora fica com ciúme, fica mordendo o meu calcanhar, morde para a minha mão, que eu estou passando a mão na... É uma coisa, mas então são coisas, né, que realmente me abstraem um pouco do computador. À tarde é a mesma coisa, vou dar o milho para as minhas galinhas, para os meus patos, que não mato, morrem aqui, nascem aqui, morrem aqui. Eu não mato para comer, só como ovo. Agora, galinha e pato que eu crio, não. Ah, mas eu tenho as mantenhas aí para ter o simples prazer, né, de à tarde ter uma desculpa de sair da frente do computador e cuidar dos meus patos e das minhas galinhas e voltar a dar comida para os meus cachorros, né? Bem, gente, fiquem por aí que eu depois vamos continuar com mais algumas dicas, né, sobre o que a gente pode evitar para termos uma vida menos estressante, né, e sobretudo um bom convívio com as pessoas que estão à nossa volta, com a nossa sociedade. Porque eu vejo muitos reclamando, né, da violência, do individualismo das pessoas, e sempre esperando que realmente os outros mudem. Quando eu sempre costumo falar que nós somos o primeiro degrau das mudanças. As mudanças só podem acontecer quando nós começamos a mudar. Cada um começar a mudar. Fiquem por aí, a gente volta já já. Entretanto, vocês vão continuar ouvindo a Joana. Amém.
Todas as loucuras desse nosso amor, você me deu também. Você já faz parte da minha vida, fica tão difícil dividir você de mim. E quando faz carinho e me abraça, aí eu fico de graça, te chamando pra me amar. Você me deixou mal acostumada com o seu amor. Quem não volta, traz de volta o seu sorriso. Sem você não posso ser feliz. Você mal acostumada.
Você está na Cultura Online Brasil com o programa Noites de Domingo. Fiquem por aí, a gente volta já já.
Fazer assim, você pode ter um tempo. pra pensar e uma eternidade pra se arrepender. Tá na cara, dá pra ver no seu olhar. Tô fazendo muita falta pra você. É loucura não ouvir o coração. Desse jeito a gente pede pra sofrer. Eu não quero te ver na solidão. Tô fazendo muita falta pra você.
De volta então com o nosso programa Noites de Domingo. Vamos então dar uma revisada, né, naquilo que falámos hoje. E para começar, simplifique, signifique a sua lista de afazeres. E simplifique-se, porque realmente todos temos uma lista de afazeres que, com cada dia que passa, parece crescer em vez de diminuir. Assim como também o nosso estresse. E também porquê? Porque não conseguimos começar a arriscar itens dessa lista, assinalando-os como concluídos. Então, amigos ouvintes, aprenda a agrupar ou a delegar tarefas, de forma que a simplificar essa lista, reduzindo-a para incluir apenas as empreitadas essenciais. Porque a partir daí, amigo ouvinte, o processo será mais fácil e a satisfação retirada desse mesmo processo é muito maior. Também não se esqueça do exercício físico, como já lhes falei anteriormente. No que toca a aliviar o estresse, essa dica é senso comum porque realmente ela funciona. Então, para além de aliviar, praticar exercício físico realmente também é uma excelente maneira de prevenir contra o estresse, uma vez que acaba por proporcionar algum tempo de qualidade sozinho, um tempo perfeito para o relaxar, para o tempo perfeito para contemplar, o tempo perfeito para esquecer e ainda por cima para se manter em forma. Então, porque as pessoas que estão em forma, elas têm uma maior capacidade de lidar com o estresse, e aquelas que não estão em forma têm mais dificuldade em lidar com ele. Porque o facto de não estar em forma ou de viver uma vida pouco saudável pode ser, sim, uma fonte de estresse. Uma alimentação saudável, obviamente. Todas mãos dadas com o exercício físico. Também uma alimentação saudável no tempo certo. Uma alimentação equilibrada. Realmente também é uma excelente forma de expulsar o estresse, evitando que ele volte a aparecer. Uma forma de cortar o estresse também pela raiz. Porque tem uma velha máxima, né, que nós somos aquilo que comemos, e isso nunca foi tão verdade nos dias de hoje, né? Ter também e manter uma atitude onde agradecemos as coisas boas da vida, também pensar de forma positiva e pôr de parte toda aquela negatividade, também é uma forma poderosa de eliminar o estresse das nossas vidas. Aprendemos também, temos que aprender a reconhecer e a agradecer a vida que temos e as pessoas que estão do nosso lado, e sobretudo manter uma atitude positiva na vida, porque isso é a melhor solução para substituir o estresse por alegria. E se falando em positivismo, amigo ouvinte, está provado que os pensamentos negativos fazem mal à saúde, para além de impedirem também o sorriso e fazerem crer que a vida é excessivamente complicada, podem aumentar os níveis de ansiedade e até provocar problemas cardíacos. Então, se sabemos isto, por que é que existem pessoas que continuam a alimentar pensamentos negativos, afundadas em tristezas, afundadas em pessimismos, quando na verdade poderiam viver uma vida bastante mais leve, uma vida bastante mais agradável. Porque não é fácil estar constantemente feliz ou confiante, mas é possível arrumar estratégias para que isso aconteça com regularidade. Porque ocasionalmente todos somos assolados por pensamentos menos desagradáveis que nos deixam desanimados, que nos fazem ter percepções erradas das situações e que ainda conseguem influenciar aquilo que achamos de nós e dos outros. No entanto, tratam-se realmente de situações efetivamente ocasionais. Então, quando os pensamentos negativos são rotineiros e se instalam confortavelmente na vida de uma pessoa, está na hora de tomar medidas, de preferência positivas. Nós temos que identificar, tá? Antes de mais nada, identificar os pensamentos negativos. Quais são os pensamentos negativos que nos deixam desconfortáveis, que nos deixam com raiva, que nos deixam deprimidos e até com medo? Então ponha a mão na ferida, identifique-os. Depois de identificá-los, há que procurar descobrir a origem desses pensamentos e resolver o problema na origem. Esta atitude é também um começo para uma nova forma mais assertiva e correta de lidar com problemas, contribuindo, consequentemente, para um maior equilíbrio emocional. Agora, outro método também para gerir e lidar com os pensamentos menos agradáveis passa por quê? Passa por transformar o pensamento negativo em algo positivo. Porque no momento em que surge um pensamento negativo, nós devemos substituí-lo de imediato e substituí-lo por outro, mais concretamente, por um pensamento positivo. Porque se, por exemplo, nós acordamos com a angústia e com o desânimo de ir trabalhar, nós devemos pensar que é precisamente o emprego que nos permitirá gerir a nossa vida e até poupar algum dinheiro para fazermos aquelas férias com que sonhamos, por exemplo. Este tem que ser um treino diário, um treino que deve ser praticado de forma a conseguir ultrapassar essa tal síndrome que algumas pessoas têm do pensamento negativo. No entanto, eu não quero dizer com isto e de forma nenhuma que a gente deve ignorar os pensamentos negativos. Os pensamentos negativos, eles não podem ser simplesmente ignorados. Eles devem ser resolvidos e, de preferência, o mais rápido possível. Isso implica a real necessidade de procurar sempre o lado bom de todas as situações, até porque ele existe e está somente à nossa espera. Por exemplo, o teu casamento terminou, brigou com o namorado. Então, passado esse período de luto, há que perceber que provavelmente o divórcio terá sido uma oportunidade para recomeçar a vida e, quem sabe, então encontrar finalmente a sua cara metade. Não se trata de ser ingênuo, trata-se de lutar pela felicidade. Então, ser positivo é uma escolha. Ser positivo não é uma condição. E todas as vidas, por mais complicadas que elas sejam, elas têm sempre múltiplos lados positivos e bons. Por isso, amigos, se os pensamentos negativos eles continuarem a teimarem a aparecer, lembre-se sempre das coisas que lhe trazem realmente felicidade ou que lhe trouxeram realmente felicidade. Tanto pode ser, por exemplo, o som da chuva a cair em seu telhado ou quintal, como o café que bebe todos os dias com os colegas de escritório, com os seus filhos, na sua casa, com o seu marido, com o abraço dos seus filhos, ou então um simples sorriso da pessoa que realmente você ama. Então essas coisas são mais do que suficientes para acabar com qualquer pensamento mais negativo. No entanto, amigos, a felicidade tem que ser construída. Ela não cai do céu nem dá em árvore. Por isso, então, devemos dedicar mais tempo àquilo que gostamos, realmente amamos fazer. Seja ler um livro, seja ouvir uma música, seja passear, seja ir ao cinema, seja fofocar com a amiga, seja o que for. Dedique mais tempo àquilo que realmente você gosta mesmo de fazer, aquilo que você ama mesmo fazer. Porque você tem que cultivar momentos de felicidade. E cultivar momentos de felicidade é o caminho certo para a construção e manutenção do bem-estar emocional e psicológico. E essa construção e essa manutenção do bem-estar emocional e psicológico é essencial, né, para que a gente consiga ser feliz. Porque nós não devemos adiar a felicidade. Nós temos que começar já hoje a implementar estratégias de combater os pensamentos negativos. E com o passar do tempo, nós acabaremos por reparar que nós vamos conquistando uma autoestima maior, né, e mais saudável. E acabaremos por perceber também que, afinal, a nossa vida ela sempre foi recheada de coisas boas, que a nossa vida ela sempre foi recheada de coisas positivas, só que as negativas sobressaíam e acabavam por tornar a nossa vida um inferno. Bem, amigos, nós estamos chegando ao final de mais um programa Noites de Domingo, e me despeço de todos vocês, vos desejando uma ótima noite e uma feliz semana. Tenham então todos uma maravilhosa semana e até o próximo domingo. E mais uma vez, obrigado a todos pela atenção e pela paciência. Fiquem bem. Até ao próximo domingo com mais um programa Noites de Domingo.